Olá pessoal, bem-vindos à terceira parte do primeiro episódio do Crime Time. Esta vai ser a última parte sobre o caso da família Watts. Eu espero que tenham gostado de tudo o que têm ouvido até agora e que vos tenha despertado interesse e curiosidade e que continuem a ouvir os próximos episódios que serão lançados. Esta parte que eu agora vou apresentar-vos é a discussão sobre o caso entre mim e os meus convidados, onde vamos expor as nossas opiniões, as nossas teorias e até as nossas frustrações relativamente àquilo que aconteceu. Por isso, eu espero que gostem e aqui está o resto da nossa conversa sobre isto.
Muito.
Que
Pá, olha, para mim,
originalidade
legal, tu
aqui.
disseste, para mim isto é simples. A amante fez-lhe a cabeça e tem culpa no cartório. Ela não foi acusada, pá, não?
Não.
Não. E o gajo ainda está vivo. Ainda não lhe
Mas
furaram a
ele
cabeça.
há teorias de que lá está, como ele diz que ele era obcecado por ela e que ela era a alma gêmea dele e não sei o quê, que ele tá, há quem diga que ele está a protegê-la e vai protegê-la até ao fim.
Ah, vai. Mas ainda não lhe cortaram a garganta na prisão.
Ainda não.
Não.
Ele tá em controle, ele teve em controle de suicídio, teve em suicide watch e está, acho que. Não, não, ele agora supostamente na prisão descobriu Deus e está muito religioso
Tá,
e
ok.
não, ele agora está a continuar a tentar apelar outra vez. No meio disto tudo,
Sim.
ele está a continuar a tentar sair da prisão, o que é fantástico.
Espera, mas
É,
ele
saia
já
da prisão.
admitiu que
Admitiu
foi ele.
tudo,
Então está a
sim.
tentar sair da prisão como?
Toda a gente diz que ele é meio marado a cabeça. Também dizem que há ali um bocado de narcisismo qualquer e que ele acha que consegue safar-se de tudo.
Para mim é
Ok,
simples, o gajo
mas
nunca
espera.
bateu bem da pinha.
Sim.
E
Sim,
a gaja que ele arranjou
continua.
como amante é igual a ele. É tão simples quanto isso. E isto
Ou
para mim
porque ele
funcionou
está
desta
com
forma. Olha, a partir do momento em que o gajo abriu a boca para a comunicação social no dia do desaparecimento da família, enterrou-se. E enterrou-se tão fundo que a amante teve uma hora a foder-lhe a cabeça ao telefone. Gente, és um burro do caralho. Deve ter sido isto mais ou menos que ela lhe disse. Estás a ver? Tipo, tu és tão bronco, tu és tão burro. Que acabaste de te entregar. Mas pronto, a gente vai fazer as merdas. E por isso é que ela foi fazer as pesquisas que esteve a fazer. Que ela também não é burra nenhuma. Né? Ela deve-lhe ter dito: olha, se tu fores parar com os custados da cadeia, não me vais entregar. Porque se me fores entregar, não ficas mais comigo.
Deixa-me só dizer uma coisa. Ela, entretanto, mudou de nome e desapareceu do mapa. Ninguém sabe onde é que ela está.
Normal, toda a
Ninguém
gente
sabe onde é que ela está.
Ora,
Exato.
pronto. Olha,
Ninguém
estás a
sabe
ver?
onde é que ela está.
Estás a ver como ainda estás a ajudar mais à minha
Mesmo que
teoria?
ela fosse inocente, toda a gente sabia o nome dela e se metade dos americanos tinham cabeça para talvez ela seja inocente, a outra metade estava também a demonizá-la.
Exato.
A mulher já não teria nenhum tipo de vida.
Cá para mim, ela, após esta bronca toda ter acontecido, né? Cá para mim foi. Ele queria ficar com ela porque teve um amor daqueles tipo extravasantes e tinha mesmo que ficar com ela, então tinha que se desfazer da família. Não se conseguiu desfazer a bem, porque a mulher continuava a tentar recuperar o casamento, teve que se desfazer a mal. E cá para mim, a amante teve culpa no cartório e foi ajudar à situação. Foi ela provavelmente que lhe disse aquilo que ele haveria de comprar para ir envenenando a mulher, que aquilo provavelmente não apareceria em
Também estava a
relatório,
pensar
em
nisso.
análises nenhumas de sangue, né? Tu metes aquilo em pequenas quantidades, aquilo provavelmente não é
E
testado.
oxicona, oxicodona, acho que é um
Oxycodone,
medicamento
sim.
controlado, não é?
Eu
Ou
acho
seja,
que.
teria que haver sempre receitas, não?
Depende das dosagens, acho eu, não tenho a certeza. E é possível que eles já o tivessem em casa, porque como ela teve algumas
As
operações
operações
sérias,
cirúrgicas com
é
esses
possível que ela
tumores.
tivesse aquilo já lá em casa.
E pronto. E ela provavelmente disse assim: olha, se queres ficar comigo, tens de desfazer das tuas filhas também. Ele matou as filhas. Pronto.
A cena das filhas é que me faz confusão, porque tipo, ok, mesmo que estejas a cagar
A
para a
mim não
tua
me faz.
mulher.
Tendo em conta aquilo que tu relataste, não me faz confusão nenhuma. Então, ele
Não,
tinha a
e também
cabeça
não.
feita. Ele tinha a cabeça feita. Ele queria ficar com a amante. A família, no fundo, era um empecilho. E estava a
Sim, e
estragar-lhe
ninguém
os
diz que ele
planos.
estava sóbrio quando foi tentar matar as filhas. Até faz mais sentido ele não estar sóbrio, a cena do tentou matá-las e não estavam e não as matou bem.
Ele estava completamente
Eu também
consciente.
acho que ele estava
Ele é
consciente.
que é um burro do caralho que nem na primeira vez acertou.
Não, quando eu digo só,
Ele estava
sóbrio é tipo
consciente.
ter
Ele é.
bebido um bocado para tentar ganhar
Não, não, não.
coragem.
Ele não disse isso em altura nenhuma.
Ele é tão mau que ele até para ser criminoso é mau.
Opa, é que nas descrições que ele faz de como é que levou os corpos para o carro, para o campo, não faz esse sentido. Então, num, tipo, ele tirou primeiro quem? Fez primeiro o quê? Tipo, não...
Ele tirou primeiro a mulher, enterrou-a, depois levou uma filha de cada vez. O levar uma filha de cada vez é que é estranho. É tipo, então e levas uma e a outra não... Tipo, não achas que a outra vai tentar escapar?
Ele estava todo fodido da cabeça.
Não, ele achava, não batia
bem. As autópsias não deram a hora de morte?
É impossível determinar, os corpos estavam demasiado decompostos depois de estarem no... Depois de estarem no... Mas isso essa realmente foi aquilo que eu andei a pesquisar. Eu assim, então, mas espera aí, normalmente eles conseguem detectar a que horas é que o coração... Nem sempre, mas muitas vezes conseguem perceber mais ou menos quando é que quem é que foi a primeira pessoa a morrer.
Ou pelo menos o intervalo de tempo, não é?
Exato, era para ter uma noção, mas eles não. A hora de morte foi... que está na autópsia é a hora de morte em que os corpos foram, em que cada corpo foi resgatado, em que cada corpo foi descoberto. Por isso é que...
Olha, para mim esse gajo foi... Esse gajo já não batia bem da pinta.
Ah, atenção! E o que eu gosto muito é que ele também foi culpado. Ele, uma das sentenças de morte que ele teve foi por causa do bebê não, do bebê, não nascido dele. Claro. E acho muito bem, porque hoje em dia isso também já é um crime. Se matas a tua mulher grávida, tu levas uma sentença pela mulher e pelo filho.
Olha, para mim devia haver três hipóteses nas sentenças máximas, que eram a prisão perpétua, né? A morte, que hoje em dia nos Estados Unidos, em alguns estados, é dada por injeção, portanto eles nem sentem nada, aquilo é... Aquilo é tipo, vais beber um shotzinho, adormeces e morreste.
Continuas a não querer morrer, não é? Quer
dizer... Epá, e para mim devia haver uma terceira opção.
Tortura!
Que era... deixarem um elemento da família da vítima numa sala com o gajo. Estás a ver?
Porque
a estar
é
o gajo.
Um elemento?
Yeah, porque não todos.
Não, podem ser todos. Tipo, um elemento que eu também não... Aquilo depois eu não achei vascal do caralho.
Eu por acaso pensei que ias dizer qualquer coisa tipo trabalhos forçados ou...
Não, trabalhos forçados.
Mandar partir pedra.
Não, mas era partir os ossinhos todos do corpo. Até ele se foder. Não, para mim era simples. Para um gajo que faz isso, está completamente demorado a cabeça. Não, mas pronto, também já estou a divagar. Não, também não... Calma.
Sim, se ele já batia mal da cabeça antes e se fazia mais ou menos aquilo que era mandado fazer, então enquanto a Shanana era a mulher dominante da vida dele, corria tudo bem. O problema foi quando apareceu uma outra mulher dominante.
Exato.
É assim, existe realmente a teoria...
Talvez.
Existe realmente a teoria de que... lá está, isto again são teorias, de que a mesma relação dele com os pais era muito codependente e que a mãe também era um bocadinho controladora e que a mãe também não bate ali muito bem, que depois viu-se entrevistas com a mãe dele e ele também, acho que ela também é assim meio esquisita, portanto também, eu não vi, por acaso devia ter visto, mas
ele também deve ter sido daquelas crianças que não teve uma infância feliz, deve ter chumbado no infantário porque não sabia comer iogurte e esse tipo de merdas. Epá, e depois é tal cena, o gajo já não devia estar ali, o tico e o teco já não jogavam um com o outro, né? E depois entrou uma mulher que lhe deu a volta completamente à cabeça na vida dele, e ele acabou por, e atenção, eu não estou a isentá-lo de culpas, de maneira nenhuma, aliás, ele, no meio desta história toda, ele é o maior culpado. Agora, eu acho que a outra também tinha culpa no cartório. E que também devia estar a pagar como ele com os custados na cadeia. Só que anda aí, sei lá, já mudou de nome, já ninguém sabe quem é que ela é, está desaparecido. Desapareceu no sistema. Pronto. Mas para mim, daquilo de todo, de juntar as peças todas do puzzle, para mim, ela também tem culpa no cartório. E eu até acho estranho não haver mais investigação, se calhar até houve, pronto. E eles não conseguiram mesmo chegar a provas concretas.
Agora,
mas acho estranho não haver
é
tão...
Nenhum deles ter feito, ou não se ter encontrado nenhuma pesquisa, nem do Chris, nem da Nicole, sobre como esconder ou como disfarçar o crime, ou qualquer coisa assim do género.
Oh, filha.
Tipo, foi estúpida nisso. A ponto de estar a pesquisar vestidos de casamento e tudo mais antes, e foi esperto o suficiente para não pesquisar mais nada a não ser a cena de esconder mensagens. Tipo, lá está, se houve alguma parte aqui de manipulação da parte dela, já então ela já estava muito preparada antes e protegeu-se com essa parte.
Mas atenção, ela até pode tê-lo manipulado e não lhe ter dito concretamente o que fazer.
Sim,
ela
sim.
Pode ter-lhe introduzido uma ideia na cabeça do género. Olha,
Inception.
Tu para ficares comigo, a tua família não pode estar entre nós. E ele, traduziu essa mensagem como eu tenho que me desfazer da minha família.
Exato, mas há muito então, essa teoria. Há muito essa teoria. Sim, de que ela fez exatamente isso.
Percebes?
E que a ideia de os matar foi crescendo com a insistência da Shanann de não, nós conseguimos resolver isto, eu não vou desistir de nós.
Exatamente, exatamente. Assim. Tanto é que, por isso é que eu estou a achar, a tal conversa que ela teve de uma hora com ele a seguir ele ter dado a entrevista, eu pressuponho, não sei se tens informação sobre isso ou não, Marta.
Diz.
Que a entrevista foi live ou foi...
A entrevista foi live.
Pronto, então mais ajuda. Portanto, ela provavelmente estava a ver a televisão na altura em que ele deu essa entrevista. E a seguir ligou para dizer, tu és um ganda burro. Foi isto. E ela depois já lhe deve ter dado dois ou três, não diria conselhos, mas dicas de, epá, olha, faz isto assim ou faz isto assado. Ele também não é burro nenhum, ele sabia perfeitamente que os compósitos de lá da refinaria onde ele trabalha, que aquela porra degrada os corpos de uma maneira rápida, né? E por isso é que ele tentou livrar dos corpos das filhas ali, porque o da mulher ele não conseguia lá pôr, tendo em conta que as entradas eram pequeninas para passar um corpo adulto. Mas um corpo de criança passou. Tanto
passou, eles estavam lá, não é? Passou, mas passou mal. Infelizmente, sim, isso é horrível, é horrível de ler na autópsia que elas dizem que os corpos estavam arranhados.
De certeza.
Não, de certeza.
Pronto, é isso
que aliás,
a minha pergunta é, ok, ele matou a mulher e as filhas e em alguma parte da cabeça dele ele acha que vai passar limpo daquilo e fazer então a sua nova vida com a amante e com o futebol de fantasia e tudo mais.
Ele estava tão alienado aquilo, da realidade que ele pensou
ele
realmente
enterra a mulher
que era o crime perfeito.
Numa cova rasa, certo? Perto do sítio onde trabalha. Não esconde a carteira, não esconde o telemóvel, não...
Eu acho, a minha teoria aqui, desculpa interromper-te, a minha teoria aqui é que ele achou que tinha mais tempo e não contou com a amiga da mulher ir lá bater-lhe à porta. Ele achou que tinha mais tempo para resolver as coisas depois. Ele deve ter enterrado a Shanann naquele sítio, tipo, se calhar já depois de receber de perceber que a Nicole estava à porta, a Nicole Atkins, que depois de ela estar à porta, ele deve ter pensado, entrar em pânico e dizer, agora é que eu vou ser descoberto, e deve ter pensado, olha, vou enterrar isto aqui para já e depois chegar a trato disso.
Então, estás a dizer que ele ainda não tinha enterrado a mulher?
Não sei, isso não sei.
O sítio onde ele trabalhava, estava no meio de melhores, mas ele era o único que lá estava?
Trabalhadores? Lá está, é possível que eu tenha enterrado logo. Se calhar lá está
ele. De voltar depois.
Talvez, tipo, de mover. Se bem que eu acho que pôr os corpos nos tanques é burro.
Mas é do tanque de petróleo que ele tinha planeado queimar-se vivo. Primeiro, é um bocado estúpido uma pessoa pensar em queimar-se
vivo. Não é bem um tanque de petróleo. Ele levou foi um jerricãzinho.
Isso, mas é tipo. Ok,
de gasolina.
Queimado. Sério? Tipo,
exato! Também seria a pior. Também
o corpo da mulher.
Também seria. Diz.
Eu só ia dizer, sabes, que isso pode ser uma tentativa de autodesculpar-se. Ele pensar que, eventualmente, ele poderia... aquilo que eu acho é, ele nunca pensou em matar, só em queimar-se. Ele deu foi essa...
Desculpa quando
essa
perguntaram
desculpa à tal escritora, à tal autora, que depois trocou correspondência com ele enquanto ele estava na prisão. Como forma de autodesculpar-se das suas ações. A puta da consciência dele deve estar tão pesada, né? É que os corpos devem estar tão baixos, que ele tem que arranjar uma forma de lidar com o problema.
Eu não sei se o gajo está com consciência a esse nível, porque pá, lá está, matou as filhas, mal, foi matar a mulher, as filhas apareceram-lhe de novo e tipo, lá está, em vez de as matar logo ali de novo. Não, foi conduzir com elas para o descampado, enterrou a primeira mulher e depois é que foi matar as filhas uma a uma. É tipo,
eu pergunto-me, a minha pergunta sempre foi, e lá está, again, tenho teorias, que ele matou as filhas, ah não, pois, porque ele matou primeiro. Nada, eu ia dizer, ele matou, eu estava, a minha pensativa, pois, não, mas não é isso, é porque eu tinha, a minha dúvida era, ele matou as filhas porque elas presenciaram a morte da mãe, ou matou as filhas porque realmente queria estar completamente livre, mas obviamente, eu agora que penso nisso faz sentido, porque ele diz que a primeira coisa que fez foi matar as filhas, portanto, obviamente ele queria livrar-se de toda a gente.
Ok, uma pessoa mais consciente, vou matar primeiro as crianças, calma, pode haver barulho, certo? O outro adulto que existe na casa pode acordar e vir interromper e criar mais provas.
Mas se ela não estava minada, ele
ficava com isso. Exato. Se ela estava toda sedada.
Não podia bater bem. Porquê é que ele não sedou as miúdas não, também? Porquê é que não fez overdose às miúdas e à mulher?
Isso não sabemos. Ele não disse. Pode ter dado.
Sabes que ele até pode. A segunda versão ser. A primeira versão que ele contou, contou em tribunal, ser a mais real.
Qual?
Aquela em que ele. Estava a matar a mãe e as filhas apareceram no quarto.
Sim, ok.
Ou seja, aquela parte anterior que ele disse que foi primeiro ao quarto das filhas matá-las.
E depois
isso provavelmente nunca aconteceu. E provavelmente nunca lhe passou pela cabeça matar as filhas. Provavelmente ele só se queria desfazer da mulher. Porque
mas ele.
Era um mal menor.
Oh, mas ele.
Apareceram
não, ele
no,
talvez
no quarto.
Conseguisse deixar as filhas nos avós e não ter que voltar a pensar ou tomar conta de. Nesse aspecto, talvez.
Mas lá está. A primeira versão dele foi: ela matou as minhas filhas, eu matei-a de raiva.
Mas isso quando... é para justificar a morte era... e
sim,
não ter
dela,
de
exato.
Porque era muito complicado ele mostrar-se como um homem bom. Não, matei as filhas também.
Exato.
Mas tu disseste que a versão que foi tida como verdadeira foi aquela que ele contou em tribunal e em que ele disse que enquanto estava a matar a mulher,
as filhas, a filha entrou.
As filhas no quarto.
Exato. Mas aquilo que ele disse agora foi que não, ele matou, tentou matar as filhas primeiro e só depois é que.
Exato. Pronto.
Sim.
Mas aquilo que eu estou a dizer é que eventualmente essa questão também não se passou. Esse gajo não bate bem da pinha.
Sim, ele está sempre a mudar de história. Ele está sempre a mudar de história, é verdade.
Desde que ele foi declarado culpado e foi condenado a servir as 5 penas de vida, eu acho que já nada do que ele diz é mesmo
exato.
Relevante, porque ele
exato.
Pode dizer qualquer coisa sem consequência.
Exato.
Ele agora pode inventar aquilo que quiser, nem que seja para a gaja ter a autora escrever um livro que venda mais e ele recebe 10% que vai para a família ou que vai para uma treta.
Ele não recebe nada. Ele não recebe nada de.
É na base do. Ele não tem consequência nenhuma do que quer que ele queira acrescentar à história.
Exato.
Olha, antes de matar as miúdas violeias, não lhe vai acontecer nada por causa disso.
Sim,
é
exato,
só,
exato.
Vai
sim, não vai piorar a situação dele. E daí, mais ou menos. Mas aí, ele dizer esse tipo de coisas.
Prisão,
exatamente. Pode ser uma sentença de morte mesmo para ele dizer esse tipo de. Aliás.
Desculpa, eu acho que o ter morto crianças pequeninas, porque a mais velha tinha aqui 5, 6 anos, já e a maioria dos criminosos.
Era? 4.
E Alda, lá está, as miúdas pequenas com 4 anos terem entrado e ver o pai fazer não sei o que à mãe.
Já não são burras, elas sabem perfeitamente o que é que está a acontecer, não é? Já não.
4 aninhos, não sei.
Sim, vá lá.
Não, mas lá está, podiam não saber exatamente o que é que estava a acontecer, mas poderiam sempre contar aquele dia em que o pai estava em cima da mãe, que a mãe ficou doente. Sim, mais cedo ou mais tarde iria.
Sim.
Ele ia apanhar com isso, mas lá está.
Por isso é que eu estou a dizer que eu acho que o primeiro pensamento dele foi desfazer-se da mulher.
Exato, porque e matou as filhas porque elas apanharam.
Então
porquê logo nessa noite? Porque não aguentou mais? Se ele já estava tão desligado daquela mulher e tão metido no caso.
Mas a primeira parte, que ele conta.
Uma relação sexual?
Mas isso foi na noite anterior. Ele matou-a no dia a seguir.
Desculpa,
de manhã.
Estamos a falar não, das 2 da manhã até às 5.
Exato, ela chegou a casa às 2 da manhã e ele acordou às 5:30. Às 5.
São 3 horas
aí. A questão é que lá está.
Ele disse que elas discutiram. Que eles discutiram.
Mas lá está, tudo aquilo que ele está. Essa parte já foi dita depois. Ah, não, não foi não.
Não,
foi a confissão
dele.
Foi a confissão dele, sim. Não, eu estava a dizer se era o que ele tinha dito à autora, mas não.
Ele aí pode ter
tê-la morto. E matei-a.
Eu até acredito.
Pode ter
assim,
sido o acesso de raiva dele.
Eu não acho que isto tenha sido completamente premeditado. Porque se fosse premeditado, ele tinha. Assim, se eu decidir matar o Elder, eu não vou fazê-lo sem tomar algumas precauções antes.
Não, exatamente. Não, e basta pensar se não pode ter sido premeditado pelo simples facto da forma como isto está construído.
Sim. Isto
não foi pensado.
Também acho que não.
Desculpa lá, mas ninguém pode ser tão burro.
Planear, esconder as coisas depois de voltar do trabalho.
Mas mesmo aí, Berna, a questão é, imagina, se eu quisesse matar o Elder, imagina, sabendo perfeitamente que, lá está, ele é o homem, portanto ele tem mais força. Mas eu, por exemplo, se calhar não o fazia em casa, quando tenho de descer 3 andares com ele e o carro está, não está aqui à porta e há pessoas na rua. Tipo, se calhar tenho de pensar que vai fazer, por exemplo, eu não tenho força para o estrangular, portanto tinha de ser de outra maneira. Tipo, se calhar tinha de ser com um veneno ou qualquer merda. E se fosse com veneno, veneno tinha de
É a prática mais comum de mulheres.
Das mulheres, exato. Tipo, se calhar tinha de ser uma coisa, tinha de o envenenar ou amordaçá-lo de alguma maneira, conseguir tipo prendê-lo para conseguir realmente matá-lo ou apanhá-lo desprevenido com um tiro, estás a ver? E aqui, por exemplo, em Portugal não se arranja armas. A questão é:
facas.
As coisas são pensadas,
é,
percebes?
Não, talvez é, se a discussão foi real, se aconteceu, talvez ela lhe tenha dito algo que ia fazer enquanto ele trabalho, algo que ele já tinha que impedir naquele momento.
Se calhar lá está, o mesmo ela ter dito, eu tipo, nunca mais vejo as tuas filhas, ele passou-se, ele tipo, nunca mais vou ver as minhas filhas, o quê? Mas tu és maluca? Tipo, nhé, estás a ver? Tipo...
Yeah. Eu acho que pode ter passado por aí. Ou seja, atenção. A ideia de ele se desfazer da família estava, já estava no cérebro dele.
Exato. Inception.
É que ele já estava a fazer tilt na cabeça dele à pala da outra badalhoca.
Mas talvez ele nunca tivesse planeado matar realmente a família.
Não, exato, antes. Por isso é que estamos a dizer. Isto não foi... Pela forma como as coisas estão construídas, isto não parece ter sido planeado, isto Exato. Parece ter sido feito assim, tipo, à última da hora, estás Exato. A ver? Porque foi, isto aqui é erro atrás de erro, é que ninguém é tão burro a fazer as coisas, pá, não pode
eu
ser,
Eu acho
mesmo.
Que ele também, uma parte dele desligou, deixou de pensar, deixou de... Tanto que eu acho que se ele tentasse ser agora o mais sincero possível, ele talvez não conseguisse dizer exatamente qual foi a ordem de acontecimentos. Porque eu acho que, pá, mesmo que ele tivesse a intenção de matar a mulher e as filhas, continua a ser algo traumático. Nesse
Exato.
Aspecto, acho que uma
Mas
parte
depende,
dele não processou.
Depende da forma como tu olhas para elas.
Ok, espera. São crianças pequenas, a não ser que ele fosse um psicopata que não tivesse qualquer tipo de ligação.
Podia ser. Por isso é que eu estou a dizer que, possivelmente, isto não foi premeditado e ele só matou as filhas porque as filhas assistiram ao crime de ele matar a mãe.
Sim, pronto,
e apesar da tenra-idade das crianças, elas podiam dizer alguma coisa que o incriminassem.
Sim, pronto,
e ter levado à consequência de ser morto também.
A cabeça dele, se já não batia bem, começou a bater ainda pior, porque lá está, não estava a lidar com o facto de ter morto as filhas, antes ou depois de as conduzir para o descampado, se elas já estavam mortas ou não, porque não me faz sentido ele estar a levar as filhas vivas de carro, porque às 5 da manhã não sei em que terra é que era, mas era um risco.
Mas lá está, ele pode só ter decidido matá-las, desculpa, Elder, ele pode só ter decidido matá-las quando chegou lá.
Mas eu, para mim, as filhas
então,
já saíram mortas de casa.
Porquê?
Por um simples motivo, para mim as filhas saíram mortas de casa. Ele fez 3 viagens entre a carrinha e a casa. Para que é que ele fazia 3 viagens?
Sim, pois estava a levar as
mulheres.
Desculpa,
crianças.
E as duas crianças.
Ah, essa teoria.
Com 4 ou 3 anos, levava-as de uma só vez.
Então, mais um. Ok, vamos pensar numa coisa. Independentemente da idade das crianças, se são crianças que se levantam e conseguem chegar ao quarto dos pais e já comunicam com eles, a bem ou a mal, independentemente se percebem muito bem o que se está a passar ou não, elas conseguem perceber que alguma coisa se está a passar.
Exato. E vão falar, vão sempre fazer comentários, não é?
Quer dizer... E não ficavam impávidas e serenas a ver o pai a estrangular a irmã. Já viram a mãe a ser estrangulada? E a ser embrulhada num lençol e a ser colocada a terra em cima. E a ver... E uma
talvez
delas ficava
não,
a ver a irmã...
Talvez ela as tenha deixado no carro.
Mas a questão é essa. Conseguido. Supostamente, ele estrangulou a Sissi à frente da Bella. E pegou na Sissi e levou-a para o tanque. A Bella ficou... Diz ele que ela ficou viva no carro.
Eu acho mais nesta teoria do Elder de que as crianças já estavam
eu também
mortas
acho.
Quando saíram de casa.
Sim, pronto, para mim foi isso.
Acho é que ele, o homem, não sabe dizer já com toda a certeza o que é que aconteceu.
Exato.
E por que ordem.
Não, ele está todo queimado.
Exato.
Já não vai lá. E ele provavelmente agora, isto já sou eu a viajar, não é? Mas ele provavelmente o sentimento de culpa inerente a este crime... já está mais diluído de toda a situação, porque, pressuponho eu, a relação que ele tinha com a outra gaja ainda está em pé de...
Possibilidade.
Não é de possibilidade, mas como é que eu... Não, não, dizer que não é uma possibilidade, porque se ele levou a prisão perpétua, eles nunca mais vão ver na vida. A menos que ela apareça na prisão.
Bem, ele pode ter visitas e tem as cartas.
Mas eventualmente ela não vai ficar com ele. Ela vai seguir a vida dela em frente.
Ela já desapareceu, uhum. Né?
Mas exato. Para ele, eu estou a dizer, para ele, no cérebro dele, aquela relação continua a existir.
Não é? Mas...
Aquilo nunca acabou.
Sim, mas uma coisa também é verdade.
Tanto é que na minha opinião, e eu não percebo nada disto, eu acho que ela tem culpa no cartório. E se de facto ela tiver culpa no cartório, ele continua a defendê-la.
Espera,
há um motivo para ela continuar a defendê-la.
A gaja sugerir, nós para sermos felizes juntos, a tua família tem que sair do cenário, não é a mesma coisa que tens que matar a tua família.
Exato.
Sim, ela pode ter alguma culpa no cartório, mas não tem culpa de assassínio. Sim. Eu não sei se, ela teve mesmo intenção de provocar este desastre, esta tragédia, mas se não for. Se ela só queria, vá, que o gajo se divorciasse e fossem, desaparecessem para outros estados e quebrassem
a ligação,
esse aspecto ela não é culpada.
É, mas é um conjunto de fatores que o levaram a tomar aquela
exato.
Ação.
Exato.
Nesse sentido. Porque a ideia foi imposta na cabeça dele. E ele queria se divorciar da mulher e eventualmente separar-se das filhas, né? Podia ter aquelas visitas, mas pronto. Separava-se eventualmente das filhas, porque provavelmente as filhas ficariam à guarda da mãe. Só que ele, como não conseguiu isso, e aliado ao facto daquilo estar-lhe a bater na cabeça, tipo, eu quero ficar com a mulher que eu gosto e não posso porque tenho uma gaja na minha vida, que por acaso é só a mulher dele e a mãe dos filhos.
Exato.
E depois, isto em consonância com a discussão que eles tiveram naquela madrugada, que levou a que ele tivesse um acesso de raiva e que estrangulasse a mulher, isto tudo juntou-se, percebes? Género, ele provavelmente, aquilo que ele disse, de ele estar a estrangulá-la e já não conseguir libertar, não conseguia largá-lo.
Sim,
e ele não percebia porquê. Tinha a ver com isso, provavelmente. Ou seja, ele estava a estrangulá-la e não conseguia libertar as mãos porque inconscientemente ele sabia que aquela era a maneira mais rápida de se ver livre da mulher. As filhas morreram porque, pronto, apanharam o pai a fazer o que fizeram.
Exato.
E podiam eventualmente dizer alguma coisa que o incriminasse e acabaram por levar por tabela, porque eu acredito que se as filhas tivessem continuado a dormir, se calhar não lhes tinha acontecido nada.
Mas aí também ele teria que ter feito algo, ou seja, ele supostamente tinha que ir para o trabalho às 5:30 e as miúdas não podiam ficar sozinhas em casa. Se a mais velha tem 4, 5 anos, não pode.
Sim, eu percebo o que estás a dizer, sim.
Por isso, lá já, mas faz sentido que a parte de nada disto foi
prejudicado. Mas lá está, tipo, mas isso já estamos, já entra no campo da, quer dizer, tudo aqui entra no campo da suposição. Mas esse ainda é um campo maior da suposição, porque é daquelas, como não
sim, não era
sequer a ser uma possibilidade, sim. Estás a ver? Porque eventualmente ele matou-as, porque se chegasse a ser uma possibilidade, ele eventualmente... arranjava forma ou de voltar a casa.
Ou avisava no trabalho que estava doente
trabalho.
E faltava.
Yeah. Ou pedia a alguém que tivesse a chave de casa ou que lhe desse o código da garagem para ir lá à casa buscar as miúdas. Pá, arranjava ali uma forma, estás a ver?
Sim.
Nem que ligasse para o vizinho a dizer, olha, a minha mulher teve que ir para uma consulta médica e pá, não pode pedir à sua filha para ir fazer babysitting, as meninas ficaram a dormir, eu dou-lhe o código da garagem e ela entra pela garagem.
Sim.
Estás a ver? Tipo, isto, digo eu, não sei, podia
sim,
ser
sim.
Uma forma dele justificar o facto da mãe não estar em casa.
Agora, Marta, tu estavas a comentar qualquer coisa das fãs, dos mail letters e tudo mais?
Isso é das coisas que mais confusão me faz, porque todos os casos de crime, especialmente os grandes serial killers, que é uma coisa que me faz uma confusão desgraçada, todos eles têm fãs. Tipo, inclusive há aqueles que se casam com elas, tipo...
É por procuração, não é?
Again, tipo, arranjem melhores ídolos e melhores, tipo, por favor.
Sim, sem dúvida.
Eu lembro-me de ver num dos vídeos do tribunal, do julgamento, a duas ou três mulheres vestidas de preto, todas muito satisfeitas consigo próprias.
Isso eu não sei. Eu não sei se elas lá estavam. Havia membros, havia muitos membros da família. Havia, inclusive, o Chris, inclusive, tem uma irmã, a Jamie, que acho que estava lá. Não sei se elas foram ao tribunal. Eu sei que tentaram ao máximo que aquilo não se tornasse um circo enorme. Portanto, acho que não pôde entrar qualquer pessoa para dentro da sala do tribunal. Não sei se elas lá estiveram, mas que elas existem, existem, porque eu li as cartas e vi as fotos e é extremamente perturbador. Porque é tipo, ai, eu acho que tu és tão giro, ai, fala comigo, responde-me, olha uma fotografia minha, tipo... Há uma gaja específica que lhe manda imensas...
Mas é que é, tipo, eu acho que tu és tão giro, mas eu sei que tu és passado a cabeça. É tipo.
É assim. Há certas gajas que acham que conseguem, tipo, vem um gajo de merda e é tipo, eu consigo mudá-lo. É tipo, eu consigo curá-lo. Ele comigo não fazia isso, estás a ver? Há sempre uma gaja que acha isso. E, tipo...
A partir do momento em que há gajas que acham que ter como namorado ou esposo um gajo que mata a mulher e as duas filhas menores
é ótimo.
É fixe.
Exato.
Isso diz muito sobre essas pessoas.
Não é assim, algumas poderiam estar. Ingenuamente convencidas de que ele foi, está inocente, que realmente a mulher é que estava a matar as filhas e tudo mais. Mas
depois dele confessar e ser sentenciado é que custa mais acreditar.
Mas lá está, quando uma pessoa acredita numa ilusão, arranja justificações para isso tudo.
Sim.
Tipo, ele só disse porque ele não estava a dizer a verdade naquela altura.
Exato. Sim, foi. A polícia é que o convenceu, eles enganaram, não enganham, tipo. Mas eu agora quero perguntar-te a ti, Berna, porque nós já falámos sobre isto antes e tínhamos falado sobre... Porque, atenção, eu nunca achei que tu tivesses dúvida da culpabilidade, não é isso? Mas, no teu papel, e muito bem, de advogada do diabo e de pessoa imparcial, tu realmente arranjavas algumas desculpas para os comportamentos dele. Baseadas nas novas coisas que eu te apresentei, nomeadamente as mensagens à agente imobiliária e as mensagens ao grupo do futebol, sim, concordo, tipo, contem comigo e não sei o quê, mudaste a tua opinião, tens uma...
Tal como eu te tinha dito antes, há muita coisa que falam dele antes que eu acho completamente normal para um gajo que está a ter um caso. Não é para um gajo que está a planear matar a família, é para um gajo que está a ter um caso.
Ah, sim!
Não é correto, claro que não, mas... Olha, um gajo que tem um caso não é necessariamente um assassino. Um assassino.
Verdade,
agora,
sim.
Agora, essa parte de ele estar a responder ao fantasy football e à imobiliária vai um bocado encontrar a ideia que eu tenho de... Pá, o gajo tinha ali duas facetas completamente distintas. Uma que sabia que tinha feito merda da grossa e que tinha que de alguma maneira proteger-se. E outra que tipo, não, isto... A minha vida é esta, dissociado daquilo que tinha feito, daquilo que tinha acontecido. Então, responder à arquiteta, à imobiliária, o que é que ela quer saber? Ok, isto. Sem só viver momento a momento desligado daquilo que tinha acontecido. Da consciência. Lá está. Por muito horrível que o gajo seja, continuo a achar que, para ele, terá sido traumático matar as filhas. Pode ter sido ou não mais traumático matar a mulher, porque lá está, se ele teve o ataque de raiva para matar a mulher, já teria saído o ataque de raiva para matar as filhas. E um evento assim tão traumático, pá, cria lá está, o cérebro para lidar com isso cria um distanciamento emocional e talvez mesmo cognitivo. É essa a maneira como eu vejo isto, porque pá, continuar as conversas com a imobiliária não tem nada a ver com proteger-se.
Não, atenção, eu não estou a dizer proteger-se, eu não estou a dizer que ele alguma vez tentou proteger-se ao fazer isso, mas é a cena do, e há uma tebinha feliz, tipo, ah sim, conta comigo para o fantasy futebol. Tipo.
Eu acho que ele só poderá ter tido essas respostas estando desligado daquilo que estava a acontecer, do processo de estar a ser investigado, do processo de estar a tentar evitar ser acusado desse crime. Só mesmo... com a teoria de estar desligado emocionalmente e cognitivamente.
É assim, também...
alienou-se da realidade.
Exato.
Isso, é exatamente essa expressão.
É assim, também, muito daquilo que eu também penso é, ok, mal ou bem, isto aconteceu há 3 anos. A maior parte dos casos grandes que se falam aconteceram há 20, 30, 40, 50. Ou seja, eu ainda acredito que vá haver, por exemplo, se tu falares de um Night Stalker ou de um Charlie Manson, não há desenvolvimentos mais nesses casos, tudo o que é para saber já se sabe, já morreu, tudo para a frente, ambos já morreram, tudo para a frente. Agora, este caso, o gajo já está na prisão, foi há tão pouco tempo que ainda há coisas para serem descobertas, ainda há desenvolvimentos a virem de certeza, eu acredito que ainda se vai descobrir mais coisas, e alguém há de descobrir onde é que anda a Nicole Kessinger, ainda andam, ele ainda vai dizer mais merda.
Tal como tu disseste, foi um caso muito mediático. Já há imensa tecnologia para descobrir quase tudo e mais alguma coisa. Acho que já foi descoberto. Bem, só falta aqui um mind reader para descobrir exatamente
Sim.
o que é que eles estavam a pensar nessa altura.
Aquilo que eu quero dizer mais é, ele ainda vai dizer mais coisas, ele ainda vai falar mais, ele ainda
Sim,
vai.
Mas podemos acreditar naquilo que ele vai dizer?
Não. Não sei. Duvido. Até assim, se bem que ele neste ponto não tem nada a perder, não é? Quer dizer.
Pois, eu, por acaso, tu tinhas dito que ele encontrou Deus, ok? Se encontrou Deus, se realmente encontrou Deus, pode acreditar no perdão da alma ou na absolvição, yeah. E então ter que se confessar verdadeiramente. E se está a tentar fazer o apelo, qual é a argumentação dele?
Ele, e isto agora é o que é interessante, ele agora está mais ou menos a tentar voltar a... eu acho que ele se arrependeu de ter confessado a 100% e eu acho que ele está a tentar desenterrar outra vez a história de que foi ela. E então estavam a tentar pedir que eles fizessem testes aos pescoços das filhas à procura da ADN da Shanann.
Uma das coisas que acho que tu me tinhas dito ou que vi num dos documentários era que assim que encontraram as crianças, pediram para fazer recolha da ADN dos pescoços, sim, porque estavam... Pronto. Com a esperança que houvesse aí...
Coisas.
Mas ele também diz que a mulher estava a sufocá-las com a almofada, ou uma coisa assim qualquer. Por isso é que até se fez a recolha
das almofadas. Não me lembro, por acaso. Vou ser sincera, não me lembro. Mas...
Não, porque uma das miúdas tem marcas na cara e nas gengivas de ter sido sufocada com... Talvez com uma almofada. Enfim, foi...
Eu acho que lá está. Eu acho que ele os sufocou... Ou foi com as mãos ou foi com os cobertores delas. E é por isso que se calhar ela tem fibras.
Yeah,
acho que é isso. Não sei. A questão é...
Filhas. Há sempre a ADN da mãe e do pai nas filhas.
Exato. E sabes que há teorias que andam lá está. Isto uma pessoa quando entra no Reddit e começa a ler, tipo... Perde-se. Mas há teorias no Reddit de que nem toda a documentação foi libertada. Que nem todos os registros telefónicos e nem todas as informações foram... Ou seja, que há coisas que ainda não se sabe ou que nunca foram lançadas para o público, nomeadamente no envolvimento ou não da Nicole Kessinger, porque ela pode ter feito um deal qualquer para entregar o Chris ou assim em troca de imunidade ou de sentença repetida, mas neste caso... aparentemente imunidade, mas isto é tudo teorias, atenção, é especulação. Há a especulação de que realmente houve coisas que realmente não foram, portanto, lá está, como não foram reveladas, há coisas que estão por explicar. E que há ali coisas que não fazem sentido exatamente porque, por isso, simplesmente, não foi libertado ao público. Se isso é verdade ou não, no Reddit encontras teorias da conspiração desde aliens até, tipo, que a população mais rica é tudo lagartos, portanto, isso já são... não se sabe o que é que se pode acreditar ou não. Mas lá está, este caso específico foi super, é super não é mediático, eu acho que mediático é mais a palavra, e especialmente aquilo que me prendeu mais, não só é porque é uma coisa recente, porque lá está, existem, há tanta informação, tanta informação, há tantos vídeos dela, ou seja, tu hoje em dia vais ao Facebook da Shanann, ainda está lá, estão lá os vídeos que ela fez, estão lá os vídeos das filhas, as fotos, tens vídeos do casamento deles, tens tipo, é uma coisa...
Dá para te identificares com a vítima.
Tu quase que conheces as vítimas, estás a ver? Tipo, tu quase que, tu consegues ver, porque lá está, é quase que eles estejam, é como que elas estivessem a falar contigo, tipo, beyond the grave, porque tu... consegues ouvir as vozes delas e consegues ouvir tipo, e isso antigamente nos casos mais antigos isso não costumava acontecer, não é? Quer dizer, esses casos novos agora são completamente diferentes, qualquer pessoa que morra agora praticamente nestes casos tem uma presença na internet, tem fotografias, vídeos, coisas aí lançadas que fazem com que as pessoas se sintam muito mais próximas às vítimas e isso é uma coisa...
Falando nessa presença toda digital, a Shanann, antes de morrer, não mandou mensagens no nada sobre o voo estar atrasado, sobre...
Ah, sim, ela avisou que o... Não, ela avisou que o voo estava atrasado, sim. Ele sabia só que o voo estava atrasado. Acho que não, acho que não havia muito a dizer, acho que...
Não sei que mais comunicações é que houve ou não. Lá está, ok, ela tinha a boleia da amiga, foi fixe.
Eu acho que não houve muita comunicação porque como elas vieram as duas juntas, elas foram juntas e voaram juntas e vieram juntas para casa, ela se calhar não estava muito em comunicação, porque tipo, ele estava com as filhas e disse, olha, vou chegar só um bocadinho mais tarde e pronto, e depois chegou.
Não, pronto, uma coisa que eu faço quando vou andar de avião é, olha, o avião vai sair agora, além dos atrasos, olha, aterrou agora. É tipo...
Talvez, mas eu não sei se isso faz diferença.
Como tu estavas a dizer, ela comunica imenso ou não, dentro daquela teoria que ele está a tentar levantar de novo de que foi ela que matou as filhas.
Ah.
Achá, ele terá que tentar provar que ela estava alterada.
Ele diz que supostamente ela matou as filhas porque Eles tiveram discussão, ele disse que queria o divórcio, ela passou-se dos cornos e matou as filhas. Supostamente essa é a teoria.
Espera, e ele estava acordado e ficou à espera que ela acabasse de matar as filhas?
Não, porque supostamente acho que eles adormeceram ou eles estavam em divisões diferentes e ela saiu da divisão, mas ele não sabia o que ela estava a acontecer e depois de repente viu no baby monitor uma já azul e a outra a ser estrangulada. Tipo, supostamente foi, é isso que ele diz que aconteceu.
Pronto, é assim, terão alguma argumentação com a parte da doença dela, do lúpus, pronto, um bocadinho mais salientado com a gravidez e tudo mais, mas pá, vai ser o disco disso outra vez.
Exato. Eu acho que nunca se vai saber a 100% o que é que aconteceu, porque não há maneira de saber a 100%. Eu quero acreditar, lá está, eu acredito que foi ele, eu acho que ela não teve nada a ver com isto, coitada, foi só uma vítima. Isto partiu tudo dele. Se a Nicole Kessinger estava envolvida fisicamente, acho que não, mas que ela foi uma grande influência para isto acontecer, sim. Nomeadamente, aqui, a teoria... nem que seja a teoria do Elder do... Até porque há mensagens assim, ou supostamente há coisas que dizem que ela dizia... porque ela sabia que havia uma família e ela supostamente podia ter dito se a sua família não tivesse, se não tivesse feito a tua mulher e as tuas filhas, era mais fácil. Ou então dizer, tipo, quem me dera ter, adorava ter sido eu a dar-te os teus primeiros filhos, tipo, cenas assim, estás a ver? Tipo, isso.
Mas
pode ter
foi sido... encontrado esse tipo de coisa?
Não, acho que não diretamente. Okay. Supostamente é implícito, mas não.
Ok.
Não foi dito. Também foi libertado a entrevista dela com a polícia, e então a entrevista ela também, ela tipo. É um bocado estranho a maneira também como ela se comporta, porque...
Está a tentar proteger-se, não?
Sim, mas se eu descobrisse que o homem com quem eu andava envolvida matou a mulher e as filhas, eu não estava tão chillax a falar com a polícia, tipo, estava nervosa e dizia não sei como é que isto pode acontecer, tipo...
Eu não estou a defender a mulher, mas é, nenhum de nós passou por situação nenhuma.
Exatamente, atenção.
Estamos demasiado habituados a ver as reações dos filmes.
Sim, isso também é verdade.
Para a realidade. E também, não te esqueças, ela pode ter tido algum tempo a processar, ela não foi logo à polícia, certo?
Assim, elas foram mortas no dia 13, no dia 14 foi quando isso se tornou público,
viral.
E ele confessou no dia 15 ou 16, portanto não houve ali muito tempo de preparação, sinceramente.
Opa, 2-3 dias é um bocadinho de preparação a mais do que, olha... O teu amante matou a família, o que é que tu tens a dizer em relação a isso?
Sim.
É só nesse aspecto que, tipo, também temos que ter cuidado com aquilo que achamos que deve ser uma reação normal.
É justo,
da outra
é justo.
Vez estivemos a falar, nós, se virmos um cadáver real, achamos que parece falso porque não está tão exagerado como aquilo que nós vemos nos filmes. Estamos muito mal habituados por causa dos filmes.
Exato. Sorry. Não, na boa. Portanto, acho que é isso. Acho que está falado.
Eu acredito que ele, sim, ele foi responsável pela morte, de certeza, da mulher e quase certeza das filhas. Acho muito difícil ele provar que foi a mulher a matar as filhas. Podemos estar todos enganados, mas muito difícil. E pá, ele não pode bater bem porque a sequência de acontecimentos, tal como ele a descreve, não faz sentido.
Pois. Exato. Mazinho, mais alguma coisa a dizer? Já deitaste o devaneio?
É, yeah. Já me insurgi contra o energúmeno. Neste momento está a cumprir 5 sentenças de prisão perpétua
consecutivas.
Pá, ele para, mim,
para não fazer ali pausas.
Ele para mim levava a injeçãozinha do cavalo e a desta caralho. Estava cá a fazer nada.
É justo.
Mas pronto, também estou sempre um bocado drástico demais e percebo perfeitamente o lado da família da vítima em querer que ele cumpra pena, porque ao menos vai cumprir pena e vai ter, não diria tempo, mas vai conviver com a porcaria que fez.
Lá está, se ele efetivamente é verdade que ele diz que houve as últimas palavras da filha cada vez que fecha os olhos, então filho, viva as tuas cinco sentenças vivinho, que é para ouvir essa merda todas as vezes que fechas os olhos.
Um familiar, digo eu, também estou a falar um bocado da boca para fora, mas acho que só dormi mesmo descansado, e não era bem descansado, porque um gajo nunca fica descansado para o resto da vida com uma merda destas.
Yeah.
Mas eu acho que só me sentia tranquilo com a minha consciência se soubesse que o gajo estava a 7 palmos de terra, abaixo da terra. Mas pronto,
e
isso sou eu.
Deixa-me já agora acrescentar que eu acho que tu não comentaste. A família da vítima, da Xanana, tem estado também cheia de problemas porque têm estado a ser muito atacados no, nos médias.
Ambas as famílias têm sido um bocadinho, sim.
Atacados?
Não é bem atacados. É, a questão é, nestas coisas tão mediáticas e tão públicas e tão... são perseguidos e são harassed, estás a ver? Tipo, metem-se à porta deles a ver se conseguem fotografias deles a chorar ou se calhar porque acham que não estão a reagir como deviam reagir ou porque estás a ver? Tipo, é um bocado...
É uma família que perde crianças pequenas é sempre muito destrutivo.
Exato.
Pronto, estava, Rodrigo, como ele estava a dizer, nunca vão ficar completamente descansados, mas que, claro, saber que o homem estava morto ajudava, mas no espaço americano também têm agora que lidar sempre com esta fama trágica.
Epá, eu não quero ser depreciativo, mas já esta porcaria só acontece na América.
Mais ou menos, mais ou menos.
Epá, mais acontece... ou menos. Eu nunca ouvi que uma família em Portugal que tenha, cujos filhos... uma mãe e dois filhos tenham sido mortos e há comunicação social atrás dessa família à procura de imagens ou de testemunhos ou de história e de plantarem-se à frente da casa das pessoas.
Entretanto ficámos com a CMTV.
Atenção, e nada, é o que eu ia dizer, amor da minha vida, tens a CMTV.
Sim, mas
ao nível da obsessão, se calhar não. Mas, por exemplo, quando foi da Medi, não se falava de mais nada neste país em meses e meses e meses depois dela ter desaparecido.
Foi um desaparecimento extremamente...
Sim, grave. Sim.
Eu acho que antes dela, o desaparecimento mais mediático no país...
Foi o Rui Pedro.
Tinha sido para aí 15 anos antes, ou 10 anos antes, ou o que é que foi.
E também quase mal se falou dele. Quer dizer, falou-se bastante, mas depois também caiu no esquecimento com o tempo. E a Medi ainda não tanto.
Eles nunca chegaram a aparecer.
Exato.
Quando não chegam a aparecer, quando não tens... E depois não tens culpados, não é?
Exato.
E é pior, quando não tens nenhum culpado ou nenhuma suspeita de culpado, no caso da Mary tens, que são os pais, mas... Ou o outro lá, o outro bacano...
O alemão. Sim. Mas só está, isso são teorias, isso são... Exatamente. Suspeitos, não são acusados, não é? E condenados.
Mas, bom, para concluir o meu raciocínio, acho, sim senhora, que o gajo compra as penas, que o gajo morra, apodreça na cadeia, e que não haja nenhum juiz burro suficiente para lhe dar... Eu não sei se, eu não percebo nada da lei americana, não sei se a decisão do tribunal pode ser revertida ou não, porque para ele estar...
Pode ser revertida por tribunais mais acima, porque eu acho que o caso dele até foi em tribunal civil, se for ao Supremo Tribunal e por aí fora pode. No entanto, duvido que o façam, porque tinham motins na rua, nas ruas, se fizessem.
Eu espero que não o façam. Epá, é que se fizerem, que lhe deem para aí tipo, só uma sentença, estás a dizer? É que essa treta de darem 5 sentenças de prisão perpétua...
Ele só tem uma vida, não é? Ele só tem uma
só
vida.
Tem uma vida.
Sim.
Estamos lá a cagar se ele vai cumprir 250 anos na prisão. O que é que isso quer? Epá, para mim não me interessa. Ele provavelmente só tem mais 60 ou 70 nesta terra. Eu não sei que idade é que ele tem.
Tem 35 ou 6, se não estou enganada.
Pronto, se o gajo viver até aos 90 ou 95, vai ser uma sorte do caralho.
Pois. Ah, sim, não deve.
Ai, vai cumprir 200 anos de prisão. Pá, está bem, o homem só pode... A esperança de vida de um humano normal, acho que anda para aí nos 80 e poucos, portanto... Acho é irrelevante. Está, mas pronto, já. Que apodreça na cadeia e, para mim, ele e a amante não no sentido lato da palavra, mas tem culpa no cartório, na minha opinião. De alguma forma, nem, quanto mais não seja lhe ter minado aquela cabeça toda, que ele já era fraquinho do cérebro, mas pronto, ainda ficou pior. E efetivamente concordo com aquilo que foi dito, que há algumas coisas que ainda se viram a descobrir, porque muitas coisas estão muito mal contadas, e acredito que haja mais peças do puzzle que não, também não saíram cá para fora, porque há segredo de justiça e é normal haver, quanto mais não seja para a proteção das próprias famílias dos intervenientes no caso, e se calhar a tal amante que mudou de nome poderá estar envolvida num programa de proteção de testemunhas. Não sei se está ou não, porque ele acabou por admitir o crime em tribunal, portanto não sei até que ponto.
E precisaria de ser protegida contra quem?
Pois, exato.
Contra justiceiros.
Ou talvez a família.
Contra justiceiros.
E os americanos, pois, esquece.
Exato.
Há justiceiros sociais.
Mas se ela, se ela tivesse em proteção de witness protection, eles nunca diriam que ela tinha mudado de nome. Não falavam dela de todo. Não mencionavam mudanças de nome e coisas
pronto.
Assim.
Ou então, se não está, ainda mais... como é que se diz?
Suspeito.
Ainda mais suspeito, exatamente. Ainda mais suspeito é... a alteração do nome. Porque não há justificação possível para tu alterares o teu nome.
Mais ou menos.
Exato.
Se os jornalistas andam a chatear as famílias, não acham que iam chateá-la a ela, plantar-se à porta de casa dela e...
Não conseguiria emprego em lado nenhum.
Já para não falar que, se ela foi considerada culpada no crime de opinião no Tribunal da Opinião Pública, acredita que as pessoas iam descobrir as redes sociais dela e a morada dela e os números dela e iam andar sempre em cima. Eu entendo.
Tudo bem.
Nem que seja para ter paz de espírito.
É só esta a minha opinião. Conclusão final. Que ele fique lá durante muitos anos.
Lá está. Eu, da minha parte, acho que ele foi julgado e bem julgado. Não acho que haja dúvida na culpabilidade dele. Acho que sim que ela está envolvida, nem que seja indiretamente, a pôr-lhe a ideia na cabeça, a amante. Espero sinceramente que sim, que ele, cada vez que fecha os olhos, ouça as últimas palavras da filha e que isso coma por dentro e que isso leve a uma, o que eles dizem, uma early grave, que isso mate por dentro e que ele morra daqui a uns aninhos, mas antes disso que viva mesmo com aquilo que fez, e que mesmo que ele continue a apelar, que continue a ver apelos dele a cair por terra, porque aquilo que ele fez é injustificável, mesmo que ele tivesse uma mulher, mesmo que ela fosse um pesadelo de mulher e que o controlasse e que o emasculasse, whatever, divorcia-te. Portanto, não há razão para tal. Lá está, este caso foi uma coisa que sempre me chocou imenso e sempre me interessou imenso, exatamente porque há tanta informação. Acho que até absorvi informação a mais. Pormenores a mais, porque depois às vezes até me perdi a ler os documentos todos que havia e disse, isto era interessante, mas depois às vezes é interessante para mim, mas não é interessante para todos. Mas pronto, quero agradecer-vos imenso aos dois por estarem aqui a participar comigo neste primeiro episódio do que eu espero que seja um longo rol de episódios do Crime Time. Desde já deixo aqui também o agradecimento a quem tirou o tempo para ouvir ou para ver o vídeo ou para ouvir o áudio do podcast. Se quiserem, eu vou deixar aqui agora também deixar aqui uns plugzinhos, tanto do canal do YouTube onde eu vou fazer o upload deste vídeo, que se chama Crime Time. O canal do YouTube chama-se Crime Time, e fiz também um Instagram para o podcast. O handle é crime_time.podcast. Lá está, para as pessoas que nos estão a ouvir, se houver algum caso que vos intrigue, português ou não, ou americano, ou qualquer um caso que tenham ouvido falar, que queiram que eu investigue e que fale mais, podem mandar-me uma mensagem privada no Instagram. Tenho de vos dizer o típico: se estiverem a ver no YouTube, por favor, façam like, subscrevam e liguem as notificaçõezinhas para receber a notificação de quando os vídeos forem lançados. Obrigada por terem estado aqui, agradeço imenso e até à próxima. Tchau, maltinha.
Até à próxima. Tchau.
E pronto, acabou assim aqui o episódio sobre a família Watts. Esta terceira parte, então, encerrou toda a discussão que tivemos sobre este caso. Eu espero que tenham gostado e que vos tenha despertado interesse e que queiram continuar a ver aquilo que eu vou investigar e criar e postar para vocês ouvirem. Daqui a duas semanas cá estarei outra vez com um novo caso para vocês. Por isso, cá vos espero e até já!